Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Mais um Contra a Informação, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa podcast aqui pela Rádio Uninter, exibido todas as sextas-feiras às 10h30, com reprises às segundas às 5h30 da tarde. O objetivo do nosso programa é trazer ao ouvinte um olhar diferenciado sobre os conteúdos e o papel da mídia em nossa sociedade, a partir de um debate com profissionais e pesquisadores da área. A gente espera ajudar você a desenvolver um senso crítico sobre os meios de comunicação. Eu sou o Guilherme Carvalho, jornalista. Ao meu lado aqui,
Mauri Konig, também jornalista.
Isso aí. Você é nosso convidado nesta conversa. Envie os seus comentários, sugestões para programacontrainfo@gmail.com. programacontrainfo@gmail.com. Mande lá sugestões, comentários, enfim, a gente acaba lendo aqui também. Quem sabe sugestões, inclusive, de convidados e temas para a gente tratar aqui no programa. Mauri, tudo bem contigo?
Tudo bem, Guilherme.
Que temos uma pessoa especial aqui no estúdio hoje com a gente.
Pois é. O nosso convidado de hoje é o João Guilherme Frei. É um jornalista, embora jovem, já com uma experiência bastante significativa aí no jornalismo. O João Guilherme Frei é jornalista formado pela PUC Paraná, é especialista em Direito à Cidade e Gestão Urbana pela Universidade Positivo, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, foi assessor de imprensa da Câmara de Vereadores de Curitiba, é cofundador da agência de conteúdo jornalístico livre.jor, que é uma grande referência na produção de conteúdo a partir de dados públicos, e desde 2016, João Guilherme Frei é repórter da Gazeta do Povo e, desde janeiro de 2019, é correspondente em Brasília da mesma Gazeta do Povo, correspondente cobrindo o cenário político em Brasília. Então, é uma honra para a gente, João Frei, ter você aqui compartilhando das suas experiências e seus conhecimentos com os nossos ouvintes.
Uma honra minha é ser convidado para participar do programa aqui com o Guilherme e com o Mauri. Então, eu estou me sentindo honrado de estar vindo aqui.
Não esqueça que é João Guilherme Frei. É um nome bonito ali do meio que não pode ser esquecido, né? João, o nosso tema de hoje tem a ver com a tua área, né? Com o que você tem trabalhado, e a ideia é esclarecer um pouco para o público como funcionam os bastidores da produção do jornalismo, sobretudo do jornalismo especializado, né? Que, no caso, o jornalismo político. E uma das questões que sempre permeiam qualquer discussão relacionada ao jornalismo político, e num período tão sensível como o que nós temos vivenciado nos últimos tempos, um cenário muito polarizado, né? É sobre a imparcialidade do jornalismo. Muitos jornais, inclusive, têm sido acusados de defenderem determinados políticos, determinados lados, enfim. E a questão inicial, ou tema central do nosso programa, vai nesse sentido. Ou seja, é possível ser imparcial no jornalismo político? Ou seja, o jornalista não tem o seu lado e o seu lado, as suas crenças, os seus pontos de vista não interferem no processo de produção da reportagem, sobretudo no jornalismo político?
Eu acho que a gente pode olhar para a imparcialidade como o Eduardo Galeano falava da utopia, né? Aquele negócio para que serve? Para você, como horizonte, assim, para seguir caminhando, para você olhar. Eu acho que ela tem que funcionar, pelo menos do jeito que eu pauto o meu trabalho, tem que funcionar como esse horizonte. Eu acho que fazer o exercício diário de ser imparcial, eu acho importante. De fato, você conseguir isso é muito difícil, porque todo mundo traz lá suas bagagens pessoais, mas a gente tem métodos, ferramentas, enfim, como jornalista para tentar superar isso. Mas eu acho especialmente importante tentar fazer isso, pelo menos, de novo, do tipo de jornalismo que eu faço, né? Você tem um jornalismo que é muito mais opinativo, e aí o sujeito vai se colocar mais diante dos fatos. Mas no tipo de apuração que eu faço, eu prefiro essa abordagem, sempre tentar ser mais imparcial, porque a gente não tem, como você falou, por causa da polarização, Guilherme. Eu acho que diria que é uma ferramenta de defesa do jornalismo, essa busca pela imparcialidade, porque eu acho que quando a gente se entrega aos nossos pontos de vista, a gente fica menos rigoroso com a apuração, a gente fica menos rigoroso com a informação do que deveria ser. Se a gente deixa o ponto de vista, se escreve muito orientado por isso, eu acho que a gente abre mão de um senso crítico que o jornalista não pode abrir mão, especialmente agora. Eu acho que agora a gente tem que buscar fazer matérias, conteúdos cada vez mais sólidos, que vão sobreviver a todo tipo de porrada, a todo tipo de pressão, sabe? Aquilo que vai ser questionado nas redes sociais por semanas e ainda assim o teu material vai sobreviver, porque é uma coisa que está bem apurada, bem fundamentada. Não é uma coisa que você escreveu para levar o texto num sentido para ficar mais perto daquilo que você concorda. Então eu acho que é difícil, mas eu acho que como horizonte para o jornalismo que eu faço, a imparcialidade realmente é uma coisa que eu tenho como muito relevante na produção.
Então, existem alguns estudos já, né, de jornalismo, alguns sociólogos importantes, a exemplo do Pierre Bourdieu, Patrick Champagne, eles falam que a história de jornalismo é a história por uma busca, pela busca de uma autonomia impossível, uma vez que o jornalismo ele acaba sendo tensionado com frequência pelo campo econômico e o campo político, sobretudo. Então, a gente, como jornalista, os meios de comunicação não teriam a autonomia necessária para tratar os temas que sejam de interesse público e da maneira como deveriam ser tratados. E como você cobre, né, a área política, os políticos, eles são muito dados, né, a pressionar, ou pelo discurso, ou de uma forma indireta, pedindo cabeça de jornalistas para os donos dos meios, enfim. Você criou uma estratégia para você, não sei se você já foi pressionado por algum político de alguma maneira a publicar as coisas de uma determinada forma ou a não publicar determinado conteúdo, você criou alguma estratégia para driblar essas pressões que porventura surjam aí do meio político?
Isso aconteceu, acho que quem cobre política, dificilmente alguém cobrir política e não ter passado por uma situação assim. Falando da minha experiência na Gazeta, todas as vezes em que isso aconteceu, eu tive o apoio dos editores, que é um negócio muito importante. Quer dizer, não, se é isso, então vamos dar. Banca, publica, não tem muito esse problema. Mas, de novo, eu acho que a solidez do material pode ser um bom escudo, né? Se você está publicando um texto sobre um sujeito, um texto negativo para ele, que a informação é fraca, não está muito bem apurada, ele vai ter muito mais força diante do teu material se você apresentar uma coisa muito sólida, que tenha um interesse público inquestionável, está bem fundamentado, tem documento, tem declaração, tem tudo que você precisa para segurar bem essa história. Eu acho que esse é um bom escudo para esse tipo de coisa. Porque você não tem como derrubar um material desse tipo. A não ser que você esteja trabalhando num lugar que não tem esse comprometimento em defender, às vezes em que é necessário, defender o jornalista. Então, eu acho que talvez essa meta da imparcialidade também funcione para esse momento. A imparcialidade e o rigor na apuração, eu acho que são duas coisas que ajudam nesse momento.
Mas aí, o que acontece então, João? Porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas elas se manifestam sobre os conteúdos jornalísticos, sobretudo quando se trata de política, de uma maneira muito apaixonada, às vezes, né? E essa paixão muitas vezes não está ancorada numa percepção mais concreta sobre a realidade. As pessoas tendem a criticar o próprio conteúdo jornalístico, por mais consistente que ele seja, por mais preciso que seja a informação, muitas vezes, a informação ela está sob contestação o tempo inteiro e contestações muitas vezes infundadas. Na tua opinião, o que está acontecendo? As pessoas não estão lendo o conteúdo, estão interpretando do jeito que querem, ou a gente tem muita desinformação circulando e isso, vamos dizer, polui o ambiente? O que está acontecendo, na tua opinião?
Sabe que a gente, eu acho que tem...
Você é um cara que deve ter ouvido muito xingamento já, muita comentário falando mal do teu conteúdo, né? Enfim, críticas.
Eu acho que você tem alguns tipos de contestação do que você publica, né? Algumas que são mais sérias, como, por exemplo, quando vem de algum político. Às vezes tem até algum fundamento a contestação do sujeito. Acho que faz parte, você está aberto a essa contestação do teu material, ou algum técnico, alguém que vem questionar o que você publicou com algum fundamento. E aí tem esse barulho todo, né? Essa confusão. Eu lembro quando eu entrei no jornal, um dos repórteres de política mais experientes, ele era o Galindo, Rogério Galindo. Aí eu perguntei, cara, como que você consegue lidar com essa quantidade de xingamento que você recebe? Ele falou, toma remédio para ansiedade.
Quer dizer, não tem... Ele falou para mim diferente, ele falou que não lia. Não lia os comentários.
Eu acho que ele teve algumas fases, então... Mas realmente, ele é um sujeito que estava sempre muito exposto, sofria era xingado direto, assim, com muita frequência. Então, era esse tipo de comentário, eu tô nessa, assim. Ou eu não leio, ou se eu leio, eu desconsidero. Porque não tem como você se entregar a esse tipo de coisa. Porque senão vai começar a te fazer mal. E não é uma coisa... Às vezes é ou orquestrado, né? Às vezes o sujeito que está sendo criticado no seu texto orquestra lá com a turma de assessores dele, com apoiadores, familiares, de começarem a criticar teu material. Então, você não vai perder teu tempo e tua energia se submetendo a isso. Ou então é gente que, como você falou, ou não está lendo, ou está lendo algo que não queria ler, quer dizer, queria ler algo que corroborasse a opinião dela, e aquele texto que você escreveu não corrobora a opinião dela, então é ruim, né? Se não é o que você pensa, necessariamente é mentira, é ruim, é mal feito, é tosco. Então, acho que tem que depurar um pouco esse tipo de crítica. Eu acho que... É muito difícil lidar com crítica, todo mundo tem dificuldade, mas eu acho que essas que são mais sérias, que fazem algum sentido, a gente tem que entender e avaliar nosso material à luz dessa crítica, mas essa outra aqui é uma crítica, ela já é a priori, né? Qualquer que você publicou, o cara já vem te xinga. Às vezes não deu nem tempo do cara ler e pensar sobre o texto, já tem um xingamento lá. Então, essas aí eu desconsidero. E algumas eu denuncio também, né? No site, assim, função denunciar. Se tem xingamento, se tem coisas assim, ou dizendo assim, esse sujeito recebeu para escrever isso. Pô, aí não dá. Uma coisa aí já é uma ilação que eu acho mais grave, porque resta pouco pra gente, né? O que resta é um pouco da nossa credibilidade, da nossa honra. Aí o cara vem e faz esse tipo de comentário, aí, dependendo da plataforma lá, eu denuncio de um jeito ou de outro.
Será que a gente não paga um pouco por uma tradição oficialesca do jornalismo brasileiro, por uma tradição chapa-branquista? Nós falávamos hoje, inclusive, né, Mauri, sobre o jornalismo chapa-branca, quer dizer, o chapa-branquismo é aquele jornalismo que se dedica a defender exclusivamente um dos lados, né? Será que a gente não está pagando um pouco por isso também? Uma tradição, um jornalismo muitas vezes mal feito, né? Claro, não vamos aqui generalizar, mas a gente sabe que tem muita coisa aí mal elaborada, mal produzida também, muito pseudo-jornalismo, né? Isso, a percepção que as pessoas passam a ter de jornalismo, de modo geral, é essa, no final das contas, né? Que é um serviço ali que não se presta muita a credibilidade, não sei.
Talvez que está a serviço de alguém que não interesse público,
pode ser,
né?
Pois é.
Eu acho que pode ser que a gente pague um pouco por isso, mas eu acho que também tem um movimento mais recente que não é tão ligado à tradição do jornalismo brasileiro. Eu acho que tem mais a ver com o surgimento de pulverização de muito blog, muito site diferente, cada corrente ideológica, cada microcorrente ideológica, cada corrente dentro de um partido querendo ter o seu veículo de informação, assim, para chamar de seu, né? Querendo ser editor-chefe, mesmo que não seja jornalista. E aí, essas coisas ficaram cada vez mais cara de jornalismo, né? Essas iniciativas que não seguem o mesmo princípio do jornalismo sério, bem feito, mas tem muita cara de jornalismo, cada vez mais parece, né? Eu acho que é intencional, eles querem passar credibilidade para aquilo, dando aquilo a cara, emprestando a credibilidade do jornalismo para algo que não é jornalismo. Aí eu acho que, e aí muito mais ligado a esses movimentos políticos recentes, eu acho que aí a gente paga, quem tenta fazer um trabalho sério, paga por quem não faz um trabalho sério.
Porque esse movimento novo que você está mencionando, João, eu acho que faz com que as pessoas tenham uma dificuldade ainda maior do que já tinham antes de identificar o que é e o que não é jornalismo. Então, é mais fácil colocar tudo no mesmo balaio, né? Tudo jornalismo, e aí o todo paga por uma parte, né? Essa parte que se diz jornalista e que está produzindo algo que assemelhado ao jornalismo acaba contaminando a opinião pública sobre o todo, né, do jornalismo. Porque seria muito triste para a gente como jornalistas se nós imaginássemos que todos os dias milhares de pessoas vão para as redações de rádio, jornais, TVs para produzir algo que seja depreciativo das pessoas, enfim, que vão lá mal intencionados para sacanear alguém. Nesse todo, né, claro que existem também jornalistas que exercem mal o seu ofício, mas a grande parte está bem intencionada, quer, enfim, tem lá o interesse público no seu horizonte, né, nesse campo da utopia que você mencionou, do Eduardo Galeano, na menção dele. Mas é mais difícil hoje, né, para as pessoas identificarem, separar o joio do trigo, o que é jornalismo e o que não é, né? Então, isso, a gente paga por isso também, né?
Eu acho que, retomando uma coisa que o Guilherme falou, Mauri, a gente vive numa época de polarização, concordo, e acho que tem um outro fenômeno que marca muito a nossa época, que é uma repulsa às instituições. Quer dizer, a impressão que dá é que as pessoas pensam assim, a gente chegou numa condição em que o país não está bem, e não está bem porque as instituições não funcionaram como deveriam funcionar. E então vem um discurso abaixo às instituições, e aí, que tem prosperado.
Entendendo que o jornalismo é uma instituição, exatamente, né?
É aí que eu, pensando na mídia tradicional como uma instituição, está sendo muito atacada, e o que surge nisso são essas vozes, vamos chamar assim, de um... sem nenhum rigor acadêmico, de um jornalismo um pouco mais populista, fazendo um paralelo do que está acontecendo na política. E aí surgem essas vozes que dizem: isso aqui sempre foi assim e o jornalismo nunca mostrou para você. Mentira! Tava lá, o sujeito não lia o jornal. Ou então lia e diz, porque tem objetivos políticos de dizer que aquilo nunca era pautado, que aquilo nunca era publicado, mas era publicado, era pautado. Tem acontecido um pouco esse movimento, por exemplo, quando vai lá qualquer jornalista, fala sobre o governo de agora, aí o cara falava, mas quando era o outro governante você não falava. E vai lá o jornalista e fala, não, tá aqui, ó, todas as matérias que eu fiz.
Não é porque a pessoa não leu que não existiu, né?
Exato, o mundo não tá começando agora, né? A vida pública não tá começando agora. Existia jornalismo antes, existia instituição antes, mas esse movimento de ódio às instituições e de achar que as instituições que nos trouxeram até aqui numa situação ruim e de que a salvação vai ser personalista, eu acho que a gente sofre também. A gente é uma instituição, como o Guilherme falou, a gente sofre junto.
Pois é, um dos mitos aí talvez que existam, né, a gente ouve isso, as pessoas repetindo, enfim, é de que o jornal é do fulano, então o jornal sendo do fulano, ele apoia politicamente não sei quem, e isso determina a maneira como a cobertura, a produção jornalística vai acontecer sobre os fatos mais importantes, digamos. O que a gente chama de uma pressão editorial, né, dentro das redações. Existe, Guilherme, ou não existe, João Guilherme, não existe, ou isso é mito, ou existe para certas coisas, como é que você vê isso?
Eu posso te falar de onde eu trabalho, né? Não conheço outras realidades. A Gazeta do Povo é um jornal que tem seu posicionamento, se você acessar o site lá, tem, se eu não me engano, 10 ou 11 textos que mostram como o jornal vê o mundo. Então, o jornal tem dito até isso nas peças publicitárias mais recentes, publica as coisas de acordo com o modo que vê o mundo.
Só para situar o ouvinte, né? A Gazeta do Povo hoje é o principal veículo jornalístico do estado do Paraná, né? Entre os 20 mais acessados do Brasil, se eu não me engano.
Provavelmente.
E também tem uma carteira boa de assinantes aí, né? Mais de 50 mil assinantes, pelo que eu fiquei sabendo aí. Enfim.
Então, tá lá. Mas uma coisa que eu acho, concordando ou não com o que o jornal defende, uma coisa que eu acho importante é que isso é público, né? Tá lá, são 11 textos que estão publicados no site. Você vai acessar o menu lá e fala, olha, a gente vê o mundo dessa ótica, o mundo que a gente enxerga é assim. Então, quem lê aquele jornal já sabe que está lendo uma notícia escrita daquele ponto de vista. Eu acho que isso é mais justo com quem escreve, é mais justo com quem trabalha no jornal, porque daí não vem aquela pressão que você não sabe, aquela pressão velada, que você não sabe de onde, como que aquilo está chegando. Tá claro, as coisas funcionam assim, a gente escreve desse ponto de vista. Então, eu acho, desse ponto, da minha experiência, que eu posso dizer é isso. De outros jornais, aí, de fato, tive uma carreira que foi a maior parte dela na Gazeta, trabalhei por pouquíssimo tempo em rádio, mas aí então não deu nem para sentir muito bem.
Ah, vamos aproveitar então a presença do Mauri aqui, que é um cara que já passou por tantos veículos, conhece tudo de jornalismo também. Mauri, existe ou não existe pressão?
Não, mas o nosso entrevistado aqui é o Guilherme Frei, pô, não sou eu. Né? A gente está aqui para ouvi-lo, né? É o nosso personagem aqui do programa, então... Eu vou passar essa
tá
questão.
Bom.
Talvez
num
outro programa que eu seja entrevistado eu possa falar algumas impressões. Não, mas eu acho assim, isso que o João falou, eu acho que é uma honestidade do veículo para com o seu público, né? Deixar claro essa transparência. Gostemos ou não do posicionamento daquele veículo, mas ele está sendo honesto em falar, olha, essa é a minha visão de mundo. Então, assim... É uma questão de transparência, é justo com os profissionais que trabalham ali, que sabem quais são as regras, e é justo também com o público que vai consumir a informação. Ninguém pode alegar que está lendo desavisadamente, né, um conteúdo da Gazeta do Povo, porque já está expresso, né, a visão de mundo, é sob essa ótica, essa perspectiva. E eu acho que isso tem que ser considerado, né, pelo público, é um valor... que muito importante para esse veículo de comunicação quando ele se manifesta dessa forma, né?
Eu acho que isso está virando uma tendência, de certa forma. Tenho percebido isso muito nos novos veículos, né? Todos já que saem com um manifesto. Por exemplo, essa semana saiu o Vortex, né? Que é um novo portal que saiu, que foi estreado essa semana. Também saíram com um manifesto, escrevendo como que eles vão fazer o jornalismo dele, dizendo, mostrando um pouco o ponto de vista... O próprio Intercept também tem lá as coisas que eles defendem de direitos humanos, enfim, toda uma lista de assuntos que são caros a eles. Eu acho que eu lembro de uma entrevista que deve ter uns 5 anos do Sérgio Dávila, que era da Folha, né? Secretário de Redação.
Isso.
Lá. E ele dizendo, perguntaram para ele, por que que a Folha nunca declara apoio a um candidato A, um candidato B, ou não deixa muito claro a sua opinião? Ele falou, olha, a nossa leitura é que o leitor tem dificuldade em separar posicionamento editorial de cobertura jornalística. Então, a gente acha que se a gente declarar apoio a algum candidato ou se envolver demais em alguns assuntos, isso vai, do ponto de vista do leitor, poluir muito a leitura que ele faz da reportagem. Vai achar que toda a reportagem está sendo feita direcionada para beneficiar o candidato a quem a gente declarou apoio. Acho que faz sentido ter essa preocupação. Eu acho que nesse caso específico, realmente a discussão... Quando você declara apoio a valores, né, é uma coisa é um pouco menos concreto. Uhum. Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Mas você realmente tomar um lado numa eleição... aí já
até porque os valores são permanentes, né? E os políticos são passageiros no
exato,
cargo, né?
Exato. Como é que... Não, e também pode ser, aquele sujeito pode assumir e não era nada do que imaginava também. E depois queima a língua, né? Vai pagar a língua depois lá na frente. Então tem essa...
Mas essa é uma cultura muito mais presente na imprensa americana, né? De manifestar publicamente em editorial o apoio a este ou aquele candidato, né?
E pagam um preço alto também por isso, né? Se a gente pensar nos jornais que declararam apoio a Hillary Clinton, depois que o Trump assumiu o governo já com uma postura muito mais autoritária, cortou credenciais de repórter desses jornais na Casa Branca. Então, foram levadas algumas situações complicadas também.
Esse é um efeito colateral que é difícil de até você prever, porque não fossem esses simulacros de déspota, exemplo, né, do Trump... Ele, se ele fosse um político realmente, um estadista, ele iria relevar esse apoio, entender que faz parte, né, das instituições se posicionar, enfim, mesmo que tenha sido contra ele num dado momento. Eu acho que ele deveria ter tido até um empenho maior para mostrar com fatos concretos que esses veículos que apoiaram a Hillary Clinton estavam erradas. Agora, quando ele cerceia a liberdade de expressão, que é uma garantia da primeira emenda, né, da Constituição americana, ele está exatamente referendando o apoio que aqueles veículos deram à concorrente dele, né, por causa desse tipo de postura.
Mas eu acho que também dá para voltar à questão das instituições, né? Ele é um tipo de político que cresceu, fez a carreira dele falando mal das instituições, né? Então ele põe o jornalismo no meio dessa... Jornalismo é política velha, jornalismo é fake news, jornalismo é tudo isso que está para trás, a gente chegou para fazer diferente. Então eu acho que ele recorre a esse ataque às instituições para justificar e embasar esse ataque dele ao jornalismo, né?
E ele, o Trump faz lá e o Bolsonaro faz no Brasil... Ele replica, em alguma medida, é a tentativa de deslegitimar o jornalismo, eu, por consequência, os jornalistas, para deslegitimar a informação que esses jornalistas tornaram públicas, né? Isso acaba, quando um chefe de Estado toma a postura como essa, acaba comprometendo o jornalismo como instituição, né? Para as pessoas que não têm uma leitura mais crítica do mundo, né? Vai, então, concordar tudo é fake news, né? Isso também é, a gente resgatando o início da conversa, depõe contra o jornalismo e contra o nosso ofício, né?
De novo, eu volto à questão do rigor, né? Eu acho que tem uma história de um jornalista americano chamado Jason Leopold, que era um cara, se eu não me engano, estava no New York Times, estava com tudo, estava indo super bem, fazia umas matérias que todo mundo adorava. Aí um dia descobriram que era tudo mentira. O cara inventava história, inventava personagem, publicava mentira e passou. Os checadores do jornal não perceberam, passou. Aí o que o cara fez? Acabou a credibilidade do jornalista, acabou a carreira do sujeito, né? Porque é um ativo que você não pode perder desse jeito, estando tão em evidência. Aí ele mudou de costa nos Estados Unidos, morava em uma costa, foi para outra, não sei exatamente qual. Recomeçou a vida. E o cara, como que um sujeito que perdeu toda a credibilidade no jornalismo vai recomeçar a carreira? Ele começou a fazer muito pedido de informação pela Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos, e aí chegava os documentos na casa dele, e ele publicava todos os documentos. Basicamente ele dizia assim, olha, você não precisa acreditar em mim, eu posso estar mentindo, mas os documentos estão todos aqui. Então ele achou um método que ele fez para deixar o material dele mais sólido. Eu acho que esse tipo de ação é uma coisa que ajuda agora, no momento em que a gente é tão questionado. Uma saída que a gente pode fazer que está a nosso alcance é não publicar coisa que não esteja sólida, que não esteja suficientemente checada, que você não tenha muita certeza, que você não foi atrás. O trabalho tem que ficar mais rigoroso, o trabalho tem que ficar mais sério. Eu acho que essa é a melhor forma da gente se defender desse momento.
Uhum. E falando da tua especialidade, João, você que tem trabalhado com política, como é que é trabalhar com jornalismo político num período tão complicado, tão turbulento, tão difícil, né? Mauri relembrou aqui a história do Trump e como muitas vezes certas atitudes de lá reverberam aqui também no governo federal. A gente sabe que muitas dessas figuras são difíceis de acessarem. Elas muitas vezes preferem publicar conteúdos em redes sociais ou fazer as comunicações pelos seus próprios canais do que acessar a própria imprensa, né? Como é que tem sido para você lidar com essa... com esse dia a dia, com esse cotidiano?
Eu acho que tem uma parte divertida, né? Porque a gente que se mete nisso gosta dessa confusão da política. Eu acho que tem uma parte disso é divertida, passar o dia no Congresso, ver essa movimentação. As coisas acontecem muito rápido, as coisas... Você acha que não pode ficar mais confuso do que já está e acontece, fica mais confuso e você está ali cobrindo esse fato. Isso é interessante, mas tem um custo pessoal muito forte. Comigo ainda não aconteceu tão gravemente quanto eu vi acontecer com outros colegas, que é... por conta dessa polarização, o sujeito começar a ser hostilizado em níveis muito mais complicados do que um xingamento no Facebook, né? Então, o cara é pessoalmente hostilizado, o sujeito tem dificuldade. Os políticos não é que não falam com ele, acusam de mentir. Então, fica uma coisa muito mais pesada.
Mas é uma coisa orquestrada aí nesse caso, nesses casos.
Geralmente é um grupo que se sentiu ofendido, um grupo que não gostou do que foi publicado. É o clássico movimento do sujeito que... leu o que não queria sobre ele e aí começa a ter um movimento para queimar aquele jornalista. E aí as pessoas vão longe, começam a esmiuçar tudo que o cara já fez na vida, todo o passado da pessoa. A pessoa fica acuada, né? Porque não sabe o que está... de onde vêm os ataques. Então, essa é uma coisa que você vê acontecer com colegas em Brasília e, de fato, você percebe que a pessoa sente o golpe, não é? Por mais que esteja acostumado, por mais que tenha uma casca grossa já de estar cobrindo, quando começa a ficar muito pessoal, muito íntima, essa devassa, assim, é uma coisa que você percebe que os colegas sofrem.
Mas aciona-se também um grupo externo aí a esse núcleo duro da política também para fazer esse tipo de achaque, de ameaças, qualquer que seja.
Eu acho que hoje em dia todos os políticos já perceberam que eles precisam ter um gabinete escondido, digamos assim, né? Tem esse movimento de... para ter um gabinete dele, um mini exército digital dele, para quando precisar acionar essas pessoas.
Os milicianos digitais, né?
Exatamente. Exatamente. Para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu acho que é uma das maiores dificuldades da rotina jornalística hoje em dia é essa.
E acessar esses caras ou informações dessas pessoas... não se tornou mais difícil? Porque a partir do momento que ela não depende mais exclusivamente da imprensa para chegar até o público, ela pode usar a sua conta do Twitter, do Facebook, o YouTube, qualquer que seja a conta, qualquer que seja a rede social, para conversar com as pessoas, ela não necessariamente consegue atingir o objetivo passando pela imprensa. Se tornou mais difícil esse processo de negociação com essas fontes?
A gente está falando numa semana em que uma youtuber de 9 ou 10 anos de idade conseguiu entrevistas exclusivas com o ministro da Justiça, o ministro da Economia, com o presidente, né? Não sei se vocês viram essa menina que está conseguindo... E ninguém consegue.
Os jornais não conseguem.
Os jornais sérios não conseguem. E uma criança de 9, 10 anos que faz um programa no YouTube de brincadeira consegue. Então, realmente, foi como o discurso de posse do presidente, o discurso de vitória do presidente, foi uma live no Facebook, né? Você tem essas... realmente fica mais difícil, porque a gente passa a ser... antes eles dependiam um pouco da imprensa para fazer essa informação chegar, né? Hoje eles dependem menos, ainda mais os grupos que estão mais articulados digitalmente, que conseguem chegar com mais facilidade, dependem ainda menos da imprensa. O que eu acho que eles... o que eles buscam ainda na imprensa é uma chancela ao trabalho deles e não a divulgação da informação. Então é a imprensa fazer uma análise do trabalho dele que aponte alguma qualidade do trabalho. Para isso, percebe-se que eles ainda buscam, eles ainda querem esse tipo de análise. Mas a divulgação pela divulgação, ainda mais, talvez pensando assim, nos maiores veículos do país, eles ainda têm algum interesse, mas uma mídia regional, mídia intermediária, eles têm dificuldade. Eles já não dão muita bola.
Pois é, mas aí no processo de negociação com as fontes para obtenção de informações, não se tornou mais caro essa troca, digamos? Porque o jornalista está negociando informação, né? Ele precisa de informação. O político quer aparecer de alguma maneira. Quer dizer, isso não se tornou um processo mais complicado, mais difícil?
Olha,
por causa de condições que a gente tem vivenciado aí?
Falando da minha experiência pessoal, apesar de eu estar em Brasília, eu trabalho lá, eu cubro só o Paraná. Então, para mim é muito interessante porque eu estou lá cobrindo só 30 deputados que conhecem o jornal em que eu trabalho, que sabem que localmente o jornal tem força. Então, eu ainda tenho um pouco mais de facilidade em chegar, porque a bancada é menor, porque dá tempo de você marcar um café com todo mundo, dá tempo de encontrar, conhecer o pessoal melhor do que se fosse para cobrir os 500 e tantos deputados. Então, eu ainda tenho uma facilidade maior nisso. Posso falar vendo pelos colegas que tentam marcar... marcar entrevista com ministro, colegas de outros jornais, ou até do próprio jornal que cobre nacional, dificilmente eles conseguem ter uma resposta de qualidade. O que vem é uma notinha de 3-4 linhas, falando óbvio, falando coisas que não interessam, que não vão acrescentar em nada. Aí você insiste 10 dias, 15 dias e não consegue, o ministro não fala, o secretário não fala. Então eles estão... Porque é muito mais fácil você dar uma entrevista ou para uma menina de 11 anos ou para um correligionário do que você dar para um jornalista profissional que está lá não com o objetivo de promover tua carreira, mas de contestar o que você tem a dizer, de tentar depurar o que tem de informação de verdade, o que é proselitismo. Então, tem... para eles é muito melhor, né?
Então, estamos partindo já para o final.
Para os finalmente,
né?
É. Isso aí.
Então, João, eu queria que você falasse para a gente, para os ouvintes, a despeito dessas dificuldades todas, né? Cada vez mais o público ter dificuldade de diferenciar o que é jornalismo ou não. Enfim, uma série de dificuldades, inclusive essa, cobrindo, né, o Congresso, cobrindo uma bancada, né, de um estado inteiro. E aí pode ter essas... pressões ou essas ameaças veladas, enfim. Por que que jornalistas, então, insistem em produzir matérias, sobretudo nesse âmbito político? Por que essa insistência de fazer? Que importância tem esse tipo de cobertura para o público?
Olha, eu acho que hoje em dia eu gosto de ver o jornalismo sério, assim, eu gosto de uma imagem do farol, sabe? Numa tempestade em alto mar e tal, o farol é uma coisa que consegue, no meio de uma turbulência, te iluminar, te dar um caminho, te mostrar alguma coisa que você não estava vendo. Eu acho que se a gente quer entender o mundo com alguma honestidade intelectual, assim, aberto para entender algumas coisas, não dá para se entender isso sem o jornalismo sério, né? Matérias bem apuradas, matérias bem feitas. A gente precisa entender se as políticas públicas propostas estão atingindo os objetivos que prometeram que elas iam atingir. Ah, então a gente vai reduzir criminalidade, começam a atuar. Vamos ver se está reduzindo ou não, esse caminho está funcionando, não está. E apesar que isso seja um trabalho sempre de conflito, né? O jornalismo é uma profissão que cansa às vezes um pouco, porque sempre é uma posição... Você não tem um dia tranquilo, um dia que você cobre alguma coisa, ah, eu vou cobrir uma coisa tranquila. Sempre é conflito, sempre é uma posição de conflito. Apesar desse conflito, eu acho que... os próprios políticos, se olharem com um olhar também generoso para isso, vão entender que é uma disputa, é uma briga, no fundo, pelo bem da República, digamos assim, né? Eu acho que o último estágio disso seria isso. Vamos depurar essa informação ao máximo. Estica a corda para o teu lado, estica para cá, vamos ver até o momento em que você chega com algo que se configura como mais próximo da realidade, do que realmente está acontecendo, e que aí pode orientar, pode indicar. Uma coisa que eu acho que é um trabalho que você sempre fez muito bem também, jogar luz sobre coisas que as pessoas não sabem, né? Coisas que as pessoas não veem, coisas que acontecem por baixo dos panos. Tem essa função ainda do jornalismo também, que é muito, muito importante, né? Não é só explicar, também é investigar. Então eu acho que tem essas funções agora que são, nesse momento de tanta confusão, acho importantes.
Uhum. Okay.
Muito bem, pessoal, é isso aí. Você conferiu aí o programa Contra a Informação com o jornalista João Guilherme Frei.
Tá certo.
Né? Que cobre política pelo jornal Gazeta do Povo. E eu aqui, Guilherme Carvalho, com meu colega Mauri Konig, fizemos esse bate-papo aqui no formato podcast, um programa que é produzido pela Rádio Uninter, exibido todas as sextas às 10h30, com reprises às segundas às 5h30 da tarde. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Lembrando que você pode participar enviando comentários, sugestões, críticas, enfim, para programacontrainfo@gmail.com, programacontrainfo@gmail.com. É isso aí, Mauri?
É isso aí. Ah, só lembrando, o Guilherme Carvalho agora está me fazendo lembrar o Tadeu Schmidt no Fantástico. Nos gols do Fantástico, toda hora, quando aparece o goleiro Tadeu, pronto, é uma festa, é o Tadeu, o melhor jogador do mundo e tal, tá me parecendo. Agora o Guilherme Carvalho aqui, quando reforça o teu nome do meio, João Guilherme Freire. Mas é isso, João, obrigado aí pela tua presença, cara. Nossa, foi extremamente esclarecedor em muitos pontos, né, sobre qual o papel do jornalismo, a importância, uma leitura... crítica de instituições, né? E acho que foi muito importante para os nossos ouvintes essa tua perspectiva e essa tua leitura do jornalismo na sociedade.
Eu que agradeço o convite e espero que o pessoal que ouviu tenha gostado do programa também.
É isso aí. Legal. Esperamos, quem sabe, um outro bate-papo.
Estou,
né,
sempre à disposição.
Legal. Pessoal, muito obrigado. Agradecendo também os trabalhos técnicos da Valéria Alves, da Bárbara Carvalho e do Evandro Tozin. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.